Anexos. Declaração de Persépolis. Publicado originalmente do inglês A Turning Point for Literacy, Adult Education for Development. The Spirit and Declaration of Persepolis. Oxford, Pergamon Press, 1976. O número de analfabetos está crescendo constantemente. Isso reflete o fracasso de políticas de desenvolvimento que são indiferentes ao homem e à satisfação de suas necessidades básicas. Apesar do progresso alcançado em alguns países como resultado de mudanças sociais de longo alcance, existem perto de 1 bilhão de analfabetos no mundo e um número maior de subnutridos. Além disso, em muitos casos, mesmo pessoas que tenham se tornado alfabetizadas ainda não atingiram em grau suficiente os meios de se tornarem conscientes dos problemas das sociedades onde vivem e de seus próprios problemas, nem os meios de resolvê-los ou de participar da sua solução. Há mesmo uma tendência a um declínio na alfabetização nos países industrializados. Êxitos foram alcançados quando a alfabetização estava relacionada ao encontro das necessidades fundamentais do homem, desde suas necessidades imediatas, vitais, à efetiva participação na mudança social. Êxitos foram alcançados quando programas de alfabetização não estavam restritos ao aprendizado de habilidades de leitura, escrita e aritmética, e quando não subordinaram a alfabetização às necessidades imediatas de desenvolvimento indiferentes ao homem. Homenagens devem ser prestadas àquelas campanhas de massa que já conseguiram a completa ou quase completa erradicação do analfabetismo em certos países e a experimentos regionais ou mais limitados, que ajudaram a preparar métodos inovadores com referência a programas, meios e organização de atividades de alfabetização ligadas a objetivos desenvolvimentistas. Estes experimentos, em particular programas e projetos funcionais de alfabetização, constituíram uma contribuição valiosa ao conjunto de métodos práticos no campo da alfabetização e da educação básica. Maior uso deles deveria ser feito nas tentativas futuras. O Simpósio Internacional para a Alfabetização, realizado em Persépolis de 3 a 8 de setembro de 1975, adotando unanimemente essa declaração, considerou a alfabetização como sendo não apenas o processo de aprendizado de habilidades de leitura, escrita e aritmética, mas uma contribuição à libertação do homem e ao seu pleno desenvolvimento. Assim compreendida, a alfabetização cria condições para a aquisição de uma consciência crítica das contradições da sociedade na qual o homem vive e de seus propósitos. Ela também estimula a iniciativa e sua participação na criação de projetos capazes de atuar no mundo, transformá-lo e definir os objetivos de um verdadeiro desenvolvimento humano. Ela deve abrir o caminho para um domínio das técnicas e relações humanas. A alfabetização não é um fim em si mesma, é um direito fundamental do homem. É verdade que todas as estruturas sociais produzem o tipo de educação que pode mantê-las e reproduzi-las e que os objetivos da educação estão subordinados aos propósitos dos grupos dominantes. Mas seria incorreto concluir que não há nada a ser feito dentro do sistema vigente. A alfabetização, como a educação em geral, não é a força motriz da mudança histórica. Ela não é apenas meio de libertação, mas instrumento essencial para todas as mudanças sociais. O trabalho de alfabetização, como a educação em geral, é um ato político. Ele não é neutro, pois o ato de revelar a realidade social ou de dissimulá-la a fim de preservá-la é político. Consequentemente, há estruturas econômicas, sociais, políticas e administrativas que favorecem a execução de projetos de alfabetização, outras que os impedem. As estruturas mais favoráveis seriam: aquelas que, do ponto de vista político, tendem a provocar a participação efetiva de todo cidadão na tomada de decisões em todos os níveis da vida social, na economia, política e cultura. Aquelas que, do ponto de vista econômico, visam a um desenvolvimento endógeno e harmonioso da sociedade e não a um crescimento apático e dependente. Aquelas que, do ponto de vista social, não resultam em fazer da educação um privilégio de classe e um meio de reprodução das hierarquias e regras estabelecidas. Aquelas que, do ponto de vista profissional, produzem comunidades com controle real das tecnologias que usam. Aquelas que, do ponto de vista institucional, favorecem abordagem conjunta e cooperação permanente entre as autoridades responsáveis pelos serviços básicos, agricultura, bem-estar, saúde, planejamento familiar, etc. A experiência tem mostrado que a alfabetização pode acarretar a alienação do indivíduo, integrando-o na ordem estabelecida sem sua permissão. Pode integrá-lo, sem sua participação, num modelo de desenvolvimento alienígena ou, pelo contrário, ajudar a expandir sua consciência crítica e imaginação criadora, nisso capacitando todo homem a participar como um agente responsável em todas as decisões que afetam o seu destino. O sucesso de tentativas de alfabetização está diretamente ligado à vontade política nacional. Existem caminhos de atingir os objetivos que resultam da definição de alfabetização na qual o simpósio baseou seu trabalho. Os caminhos e meios das atividades de alfabetização devem estar fundamentados nas características específicas do ambiente, personalidade e identidade de cada povo. A educação autêntica deve estar baseada na cultura e civilização de cada povo, consciente de sua contribuição singular para a cultura universal e aberto a um diálogo fértil em outras civilizações. A alfabetização é efetiva na medida em que as pessoas às quais ela é dirigida, particularmente mulheres e grupos menos privilegiados, tal como trabalhadores migrantes, sentem a precisão dela a fim de satisfazer suas necessidades mais essenciais, principalmente a necessidade de tomar parte nas decisões da comunidade a que pertencem. A alfabetização é, além disso, inseparável da participação que é imediatamente seu objetivo e sua condição. O analfabeto não deve ser objeto, mas o sujeito do processo por meio do qual se torna alfabetizado. Uma extensa mobilização de recursos humanos implica o empenho igualmente de estudantes e professores. Os últimos não devem formar um corpo profissional especializado e permanente, mas devem ser recrutados o mais próximo possível das massas submetidas ao programa de alfabetização e devem pertencer ao mesmo ou a um grupo profissional semelhante, a fim de tornar o diálogo mais fácil. A eficácia desta mobilização será aumentada se um respeito maior for mantido pela iniciativa das populações interessadas e pela troca de ideias com elas, em vez de se conformarem às decisões burocráticas impostas de fora e de cima. A motivação daqueles envolvidos será mais forte se cada comunidade se dá a oportunidade de efetuar o projeto de alfabetização. Os métodos e meios materiais devem ser diversificados, flexíveis e adaptados ao ambiente e necessidade dos novos alfabetizados, contrariamente a um modelo uniforme e rígido. O trabalho de alfabetização deste tipo constituiria o primeiro estágio da educação básica destinada a estimular o desenvolvimento individual de homens e mulheres através do treinamento contínuo e a melhorar o ambiente como um todo. Permitiria o desenvolvimento da educação não formal para o benefício de todos aqueles que estão excluídos pelo sistema atual ou são incapazes de tirar partido dele. Finalmente, implicaria uma reforma radical das estruturas do sistema de educação como um todo. A importância de recursos audiovisuais para a alfabetização foi inteiramente comprovada. Entretanto, tentativas de levar esses recursos a regiões de carência técnica por forças econômicas e políticas fora do controle das pessoas interessadas e seu uso como um instrumento de colonização cultural devem ser rejeitados. Usos de recursos audiovisuais que impediriam a participação ativa e o diálogo devem ser banidos. Os programas devem ser esboçados de comum acordo com os interessados através de uma troca de informação sobre experiências importantes. O trabalho de alfabetização deve encorajar os participantes a adquirir uma vasta série de habilidades de comunicação. A realização destas tarefas requer uma reivindicação preferencial em recursos financeiros e humanos nacionais e locais. Em algumas situações, o apelo de países por cooperação financeira internacional complementar satisfeito interalia por instituições internacionais e regionais pode ser justificado do ponto de vista de necessidades especiais, particularmente com relação a equipamentos e ao treinamento de pessoal. O uso de equipamento complicado que a comunidade receptiva não poderia controlar inteiramente não deve ser encorajado e não se deve permitir, sob nenhuma circunstância, que tal assistência influencie as políticas nacionais. O trabalho de alfabetização é de interesse mundial, requerendo que distinções ideológicas, geográficas e econômicas sejam superadas. Enquanto seu campo primeiro de operação está no terceiro mundo, a nova ordem internacional dá a ela uma dimensão universal, através da qual a solidariedade concreta de nações e o destino comum do homem precisam encontrar expressão. Carta a Clodomir Moraes, Genève, 16 de janeiro de 1975. Clodomir, velho de guerra, amigo irmão, nas minhas conversas comigo mesmo sempre lembrado, nas minhas conversas com outras gentes, nas minhas memórias de nossas, entre aspas, férias passadas juntos no R2, lá em Olinda, lembrando sempre. Amigo irmão, velho de guerra, que me ensinou com paciência como viver entre paredes, como falar com coronéis, jamais dizendo um aliás, que me ensinou a humildade, não só a mim, também aos outros que lá estavam, na prisão grande da Bela Olinda, não com palavras que o vento leva, mas com exemplo, palavração. Que me contou histórias lindas de Pedro Bunda e seu irmão, entre aspas, pencas de almas dependuradas em fortes troncos na solidão. Soldados alemães desembarcados no São Francisco, que me falou com amor tanto de seu povo, lá do sertão, de seus poetas, de seus músicos, de seus maestros. Clodomir, Clodomiro, velho de guerra, amigo irmão, sempre lembrado, agora de longe, de bem longe, te mando a ti, a Célia e aos que de ambos já chegaram, uma penca enorme de abraços nossos. Paulo.